Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Êxodo capítulo 12. Hoje é Páscoa. É possível que alguns tenham algumas informações a respeito desta festa, que é uma festa. Primeiro celebrado pelos judeus. Eles celebraram a festa da Páscoa quando eles ainda estavam no cativeiro do Egito. Ele foi um marco, um memorial para uma nova estação. E eu quero ler esse texto que está em Êxodo capítulo 12, fala do estabelecimento da Páscoa. Êxodo 12, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até amanhã, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus e graças a Deus pela sua palavra. O dia mais importante da história. Para você, qual é o dia mais importante? Para algumas pessoas, o dia mais importante é o dia do nascimento. O dia mais importante é o dia do casamento. O dia mais importante é o dia do nascimento de um filho. O dia mais importante é o dia da formatura. Mas qual mesmo é o dia mais importante da história? Importante pensarmos a respeito disso. Salomão, não sei se você concorda com ele, que ele fala que o dia melhor é o dia da morte, não o dia do nascimento. Olha o que Salomão diz. Eclesiastes 7:1 diz: Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Você diz: Não concordo com ele, não. É um pouco estranho, não é verdade? Existem culturas do mundo em que eles celebram a morte com muita intensidade. Quando você pega o México, você pega... O Japão tem uma cultura em relação aos mortos. A Índia tem uma cultura. Gana, eu estava conversando com o apóstolo Robert, do quando alguém importante morre, dependendo da importância da pessoa e dos recursos que ela tem, demora-se até 2-3 meses ou mais para sepultar a pessoa. Imagina isso. Qual é o dia mais importante para você? Ou qual é o dia mais importante da história? Esse texto que eu li fala a respeito da Páscoa, quando ela foi instituída. E por que foi instituída a Páscoa? Páscoa fala sobre passagem. Quando Israel estava no Egito, eles foram levados ao Egito, e Deus, o próprio Deus, disse que eles teriam um tempo no Egito de 400 anos. Então eles vão para o Egito e ali eles crescem, ali eles prosperam, e na verdade depois eles se tornam escravos. Foram subjugados por Faraó. E ali escravizados, eles clamam ao Senhor, então Deus levanta um libertador, que é Moisés. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, algumas figuras, na verdade, vão apontar para Cristo. Moisés é um tipo de Cristo, um tipo de um libertador. Josué também é um tipo de Cristo. A Páscoa estabelecida por Deus aos hebreus quando eles estavam no Egito, e ali o sacrifício do Cordeiro aponta também para Jesus. O dia mais importante para os judeus foi o dia da libertação, onde eles tomaram um cordeiro sem defeito, o sangue do cordeiro foram passado na verga das portas e nos umbrais das portas, as pragas foram enviadas ao Egito, e a última praga das 10 pragas fala a respeito da morte do primogênito. Todo primogênito seria ferido, o anjo da morte viria e mataria, tanto dos homens como dos animais. Mas Deus disse a Moisés: sacrifica um cordeiro sem defeito, e o sangue do cordeiro você vai passar nas vergas e nas ombras, nas vergas e nas... Hã? Isso mesmo, vocês estão atentos, né? Nas vergas e nos umbrais das portas. Toda casa que tiver a marca do sangue, o anjo vai passar por cima, e não haverá morte. Olha que extraordinário. Tudo vai apontar para quem? Tudo vai apontar para Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez no Egito. Fala da morte dos primogênitos. Fala de livramento. Fala de proteção. O cuidado de Deus para com o seu povo. E fala também da transferência de riqueza, porque eles saíram do Egito, eles eram escravos. Eles saíram com ouro, com prata e com roupas. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos vivendo este portal, o portal da Páscoa, que você possa ter um entendimento aberto. Nós não estamos aqui celebrando a Páscoa judaica. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Nós celebramos a Páscoa nessa perspectiva daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Interessante, algumas pessoas se voltam contra Judas achando que Judas foi o responsável pela morte de Jesus. Judas não foi o responsável pela morte de Jesus. Os romanos não mataram Jesus. Tampouco os judeus mataram Jesus. Em primeiro lugar, Jesus, ele entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus, ninguém. Ninguém tinha. A Bíblia diz que ele mesmo deu a sua vida para depois tornar a tê-la. Ninguém podia tirar, porque nele não havia pecado algum. Observe comigo Isaías capítulo 53. O profeta Isaías, ele viu Jesus crucificado. Ele viu desde a concepção, a virgem concebendo e dando à luz a um filho. O seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no capítulo 52, no final, ele vê Jesus na cruz. E no capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo como que de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Mas no versículo 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha só, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele é fruto do amor de Deus por nós, em que Deus, o Pai, ele dá o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele se entregou de uma forma voluntária para morrer no meu lugar e morrer no seu lugar, perdoando os nossos pecados e levando sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Observe comigo Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Olha o que o próprio Jesus está dizendo, Lucas 10, 17. Que os teus olhos sejam abertos para compreender a obra da redenção e o que nós estamos vivendo neste dia, que é a Páscoa. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha o que ele está dizendo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha que extraordinário. Ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Ele deu-se a si mesmo. E Jesus na cruz, Ele morreu, levando sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Este é o dia, foi o dia mais importante para a humanidade. Jesus, Ele triunfou sobre a morte. Colossenses capítulo 2, versículo 15, e diz o texto: e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo pensou que a cruz seria o fim, mas na verdade pôs fim sim, a maldição que estava sobre nós, pôs fim sim, a carga de pecado que nos prendia, que nos deixava cativos. Jesus, Ele triunfou. Colossenses 2, 13 a 14 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, é assim que nós estávamos, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos pecados. O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Jesus na cruz, Ele levou os nossos pecados. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado, processado em arrependimento, é pecado perdoado. A Bíblia diz que Deus não lembra mais. É possível que você pecou em 1910, você traz essa carga de prisão sobre a sua vida. Não importa o tipo de pecado que você tenha pecado. Se você foi processado em arrependimento e confessou o seu pecado, o diabo não pode mais acusar você, condenar você, prender você, limitar você, deter você na sua jornada e na sua caminhada. Que hoje você tenha consciência que a obra da redenção, a Páscoa, é exatamente isso. Alguém foi para a cruz e morreu no nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados. Cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós. Quando alguém ia para o cárcere, no cárcere se colocava ali um escrito de dívida. Os crimes que a pessoa havia cometido. Então a pessoa estava encarcerada e lá tinha os motivos. Por que ela estava encarcerada? A Bíblia diz que Jesus pegou esse escrito de dívida que era contrário a nós e cravou na cruz. Olha que extraordinário. Que você possa ter os olhos abertos para celebrar a Páscoa, não como um ato religioso, trazendo uma memória vã ou vaga daquilo que Jesus fez. Que possamos hoje termos consciência da obra perfeita da redenção. E que a morte de Jesus na cruz, o dia em que Ele levou os nossos pecados, que é o dia mais importante para a história da humanidade, esteja cravado no teu coração. Segundo lugar, qual é a notícia mais importante? A notícia mais importante que a humanidade recebeu foi o dia que o homem pisou na lua. Jesus, Ele morreu numa sexta-feira, Ele entregou a sua vida, Ele foi crucificado na sexta-feira, à tarde, chegando o crepúsculo. Ele foi crucificado, depois o colocaram no túmulo, colocaram uma rocha, uma pedra, fecharam o túmulo. Sábado, Shabat, silêncio. A Bíblia diz que ainda era alta madrugada quando algumas mulheres que tinham vindo da Galiléia estavam em Jerusalém, dentre elas Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, Joana e outras mulheres, prepararam especiarias para vir para embalsamar o corpo de Cristo. Mas para a surpresa destas mulheres, quando elas chegaram no sepulcro, a pedra tinha sido removida. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24 que essas mulheres estavam ali perplexas, tomadas de pavor, porque elas não encontraram o corpo de Jesus. Seus olhos estavam fechados, elas não estavam entendendo e compreendendo. E na concepção delas, alguém tinha levado o corpo. Eu quero ler esse texto com você. Lucas capítulo 24. Diz isso o texto. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. E eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda convosco na Galiléia, quando vos disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Ó, a morte não tem a última palavra sobre a sua vida. Eu fico imaginando aquelas mulheres chegando ao sepulcro, aquele lugar, é um jardim. De repente, no encontro, o corpo de Jesus estão lá, e de repente aparecem os dois varões, eram anjos, com as vestes resplandecentes, e eles disseram: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Um outro texto, escrito num outro evangelho, o próprio Jesus vem a elas quando elas estavam ali ainda perplexas. E Jesus chama Maria pelo nome, e ela reconheceu a voz de Jesus. Nós cantamos essa canção, Jesus disse: Maria. Eu fico assim arrepiado, imagino a voz de Jesus: Maria. Ela olhou e disse: Rabuni. Os seus olhos se abriram, ela viu, entendeu, compreendeu que Jesus havia ressuscitado. Que os nossos olhos se abram, preste atenção. Quando você não tem um entendimento aberto, essa percepção está um pouco assim obscura, a gente sofre tanto. Por que nos angustiamos? Por que muitas vezes ficamos depressivos? Acometidos de temor, cheios de temor, inseguros quanto ao futuro, quanto ao amanhã. Por que ficamos muitas vezes perturbados? Por quê? Sabe por quê? Porque os nossos olhos ainda estão como que fechados. E não tivemos toda a percepção espiritual que possamos passar por este portal, que é o portal da Páscoa. A notícia mais importante da história é: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Para algumas pessoas, Jesus é aquele que ainda está num crucifixo. Na visão de algumas pessoas, Jesus é aquele que ainda está numa manjedoura. Um ser incapaz, queridos, a morte não pôde deter Jesus, a morte não pôde deter Jesus. Existe algo mais forte que a morte? Não pôde deter. Rabone, seus olhos se abriram, as mulheres se levantaram, elas correram até os discípulos e disseram: olha, ele ressuscitou. E eles disseram: não é possível, essas mulheres estão delirando. Muitas vezes ficamos assim, atônitos, sem compreender, sem entender. Quando o teu irmão estiver vivendo num nível maior, se alegre. Diga: como eu faço para chegar lá? Me ajuda. Por que que o nosso coração fica tomado de tristeza, de angústia, de medo? Eu sei que... ele ressuscitou. Muitas vezes ficamos preocupados, meu irmão, eu fico me imaginando, pensando assim: poxa, eu estou com 62 anos, se eu morresse agora seria um desperdício tão grande para a humanidade. Interessante, nós não gostamos de pensar a respeito da morte, mas foi a morte de um homem, na cruz do Calvário, que mudou toda a nossa história. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que abriu um caminho para que fôssemos conectados ao Pai, pelo entendimento e pela revelação. Observe comigo o que a Bíblia fala a respeito da ressurreição, para você vencer o temor da morte. Observe o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 15, preste atenção nisso. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Jesus falou a respeito da ressurreição, os apóstolos de Jesus falaram a respeito da ressurreição, e havia alguns no meio da igreja que diziam assim: não há ressurreição dos mortos. Alguns no seio da igreja não acreditavam, e alguns ainda nem acreditam nessa doutrina, diz o texto. Mas Paulo está trazendo o que? Luz, entendimento, revelação. Ele vai dizer: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa fé está baseada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Se você crê com o teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca você o confessa como Senhor da sua vida, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora, se você não acredita, e o texto, se Jesus não ressuscitou, como alguns estão falando que Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas vamos prosseguir e ver o que Paulo fala. 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Prossegue. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se os mortos não ressuscitam, é certo que Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Preste atenção. Escute. Existe um plano perfeito da parte de Deus para vivermos neste mundo. Existe um plano perfeito de Deus para vivermos a eternidade com Ele. O plano de Deus para nós vivermos na Terra é um plano sobre modo excelente. Porque mesmo que a gente tenha um encontro com Jesus, a gente ainda quer ficar na Terra por muito tempo, porque existe um propósito, porque não faz sentido vivermos nesta Terra sem um propósito. Escute bem, meu irmão. Nesta Terra você pode viver uma vida abundante, pode, porque é promessa. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão ele veio para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância, meu irmão? É você cheirar todas, beber todas e fazer o que você quer na cabeça? Não. Fala de um estado de espírito, de paz, de alegria, de gozo, pela presença do Senhor nas nossas vidas. Pedro chegou para Jesus, depois que uma pessoa veio a ele e disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: você sabe os mandamentos? E ele citou todos os mandamentos. Ele resumiu, na verdade, todos os mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como ama você mesmo. Resumiu tudo. É exatamente isso. Mas ele falou: faz o seguinte, vai e vende tudo que você tem. Você acha mesmo que Jesus queria tirar alguma coisa daquele jovem? Não. Queria tirar o coração dele do foco e do lugar errado. Muitas pessoas estão cativas e aprisionadas, meu irmão. Tudo que pensam na vida é a respeito do dinheiro. Com que propósito? Com que propósito? Lógico que você pode viver uma vida abençoada, e nós temos uma série falando sobre uma vida mais que abençoada. Ser um bom mordomo, administrar as coisas para Deus, com fidelidade e honra. Não vale viver mais nenhum dia nesta terra se não for para viver o propósito do Pai. Não vale a pena viver. Muitos de nós estamos cativos e aprisionados, amedrontados em relação à morte, mas Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Ou ressuscitaremos juntamente com Ele. Agora observe o versículo 20 para fechar esse tema a respeito da ressurreição. Olha o que Paulo está dizendo, é uma afirmação. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou, Ele é a primícia. Nós ressuscitaremos também. Ouçam. Jesus entrou neste mundo, passou pelo portal, nasceu como filho unigênito. Olha só, único. Filho único. Agora, quando ele morreu, ele morre como primogênito. É o primeiro. De milhares de filhos que o Pai tem hoje na terra. Ele foi o primeiro, ele é o nosso irmão mais velho. Então ele entrou no mundo como filho único. E ele morreu como o primeiro de milhares e milhares e milhões e bilhões de filhos que hoje Deus tem na terra. Terceiro lugar, é preciso que você tenha consciência a respeito da morte de Jesus, da ressurreição, da obra da redenção, mas que você tenha a consciência que Jesus voltará. Observe esse texto. João 14, de 1 a 3. Olha o que Jesus está dizendo. É Jesus falando. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe. Não fique preocupados, ansiosos, perturbados. Crede em Deus e crede também em mim. É Jesus falando. Preste atenção. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Tem um poeta que diz, todos os caminhos menos um, leva a lugar algum. todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Na verdade, as religiões estão levando as pessoas para o inferno. Dentro das suas concepções, dos seus conceitos, das suas ideias. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele está dizendo, ei, não fiquem preocupados, perturbados, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha para o 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ó, que extraordinário! Ele está dizendo o seguinte, eu morri na cruz, eu ressuscitei, estou indo para o Pai, vou preparar lugar para vocês, e aonde eu estiver, eu virei para levar vocês para estarem comigo diante do Pai. Está bom para você? Por que você está tão preocupado? Descansa. Estou preocupado, apóstolo, a bezerra lá do vizinho morreu. É fato que Jesus morreu na cruz. É fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E é fato, meu irmão, acredite, Ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Eu não acredito que Jesus esteve no mundo. Então você precisa ver a história. Você acredita que Moisés existiu, Davi existiu? Sócrates existiu, Platão existiu, Aristóteles existiu. Você acredita em tudo isso? Como não acreditar que Jesus existiu? Muitas pessoas, milhares de pessoas, elas acreditam que Jesus existiu, mas elas não têm Jesus como Filho de Deus. O próprio Deus que veio em carne. Eles não acreditam. O diabo, ele sabe. Ele acredita. Mas ele estremece, mas ele não obedece. Não tem como negar um fato tão recente, que fala a respeito de Jesus e marcou a história. O mundo se dividiu em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim, é si de si, é antes e depois. A minha vida se divide em dois tempos, antes e depois de Cristo. Vamos concluir. O dia mais importante da história da humanidade. Jesus foi para a cruz. Marcou a história, morreu, levou sobre si os nossos pecados. A notícia mais importante para nós é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados. Agora, qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia mais importante da sua vida? O dia mais importante da sua vida não é o dia em que você nasceu, não é o dia em que você casou, não é o dia em que você teve o primeiro filho, não é o dia em que você se formou. O dia mais importante da sua vida é o dia em que você tem um encontro com Jesus, ou teve um encontro com Jesus. O dia mais importante da sua vida é o dia em que você nasceu de novo, ou nasce de novo. Você estava morto no seu delito e pecado, os teus olhos foram abertos e você teve a compreensão e você nasceu de novo. Preste atenção. Não basta sermos nominados como cristãos. Eu sou um cristão. Isso não diz muita coisa. Nós vivemos em um país em que 90% ou mais da população se diz: eu sou cristão. Talvez seja o país do mundo em que mais se nomina ser cristão. Mas existem duas categorias de cristãos, preste atenção. O cristão que se autodenomina cristão, eu sou um cristão. E o cristão que nasceu de novo. Aqui está a diferença. Não basta dizer eu sou um cristão, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Por quê? Atos capítulo 4, versículo 12. Atente para esse texto. Atos 4, 12. Diz o textinho: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atente para isso. Não existe um outro nome abaixo do céu dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas em Jesus Cristo nós temos salvação. Apenas em Jesus nós encontramos salvação. Lucas, ele fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. O que é um publicano? É um cobrador de impostos. Ele era judeu, mas ele era um contratado pelos romanos, para cobrar impostos dos judeus, dos seus irmãos. E a maioria dos publicanos enriquecia ilicitamente. Ilicitamente. Fraudava. Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus. Ele era um cobrador de impostos. Ele ouviu falar de Jesus. Mas ele era um homem de pequena estatura. E Jesus estava passando com uma multidão. Ele ousou, olha só, ele ousou subir em uma árvore. Meu irmão, um pobre subir em uma árvore no meio da multidão é uma coisa. Mas um rico subir em uma árvore, ele pensa 10 vezes para subir. Isso fala o quê? Tem que se expor, não importa se você é pobre, se você é rico, tem que se expor. E assumir a sua fé, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. A Bíblia diz que ele subiu em uma árvore e Jesus, na sua percepção espiritual, veio na direção e parou embaixo da árvore. Agora vai expor Zaqueu. Talvez Zaqueu estivesse ali em meio às folhas, meio escondido para ver Jesus passar. E Jesus para e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, meu irmão. Aqueles que estavam com Jesus ficaram malucos da cabeça. Falaram: não é possível, não é possível. Jesus vai à casa de um cobrador de impostos, de um homem corrupto. Ei, Jesus veio para esse tipo de gente também, meu irmão. Você acha que é só bonzinho? Você acha que você é a pessoa? O mais bonzinho é você. Então, dá uma analisada aí na sua jornada. O mais bonzinho de todos aqui é você. Agora, se você buscar o seu histórico, aquela ficha prega, como diz o pastor Joaquim, puxar a capivara, né, Joaquim? Alguns querem sumir. Todos nós temos um passado. Simplesmente Jesus chegou e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. E as pessoas começaram a murmurar: não é possível, Jesus vai na casa de um pecador, Jesus, não é possível, eu vou dormir na casa de um homem. Jesus falou: ei, este é um filho de Abraão, e hoje chegou salvação a esta casa. Ó, o dia mais importante da história de Zaqueu não foi o dia em que ele nasceu, não foi o dia em que ele talvez passou no concurso público, foi ser coletor de impostos, exercer uma função, um cargo na sociedade. O dia mais importante da história de Zaqueu foi o dia que ele teve um encontro com Jesus. Mudou a sua história. Ah, qual é o dia mais importante para você? Qual é o dia mais importante para você? Jesus, ele é tão extraordinário que ele recebia as pessoas. Um dia, um homem chamado Nicodemos, já vamos terminar. Um homem chamado Nicodemos, ele começou a ouvir falar de Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um líder em Israel, um mestre em Israel. Bem formado, conceituado. E ele começou a ouvir falar de Jesus. E ele foi à noite para ter um encontro com Jesus. Meio disfarçado. Eu me lembro de um advogado que ele começou a vir à igreja. E eu comecei a observá-lo. E depois eu fui a ele, pedi o contato e fiz uma visita para ele. E ele falou das suas credenciais lá de religiosidade que ele tinha. E ele começou a vir à igreja. Começou a vir na quarta-feira, começou a vir no domingo. E ele falava assim: acho que eu estou virando crente. E ele comprou uma Bíblia, ele vinha com a Bíblia um pouco disfarçada, escondida, assim, ainda meio conversa. Mas depois ele assumiu. Nós tivemos um período na casa dele por mais de 10 anos. Toda semana a gente se reunia na casa dele. Por mais de 10 anos. Ele recebendo seus amigos, convidando seus amigos. E eu dizia para ele assim: olha, não ficou pesado para você receber pessoas na sua casa? Já mais de 10 anos. Ele falou: apóstolo, quando eu era do mundo, nas sextas-feiras, era a noite toda. Os meus amigos bebendo, fumando e tal, conversando, contando piada. Hoje eu faço para Jesus. Ele mudou a minha vida. Não importa o nível de religiosidade que você tem vivido. Se você não nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: mas vem cá, eu sou um homem velho, eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse: ô Nicodemos, você não está entendendo, você é mestre em Israel, você não está compreendendo? Por isso eu disse a respeito das riquezas encobertas, dos tesouros escondidos, você não desfruta daquilo que você não entende, daquilo que você não compreende. Aí Jesus diz: preste atenção, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Ó. Agora você fala: apóstolo, como que eu devo fazer então? Para nascer de novo, o que é nascer de novo? Jesus, ele vai à casa de Marta e de Maria, porque Lázaro, ele foi chamado e Lázaro estava enfermo quando Jesus foi chamado. E Jesus demorou um pouquinho na nossa concepção para chegar, mas ele sempre chega na hora certa. Quando Jesus chegou, Lázaro havia morrido, já era o quarto dia. Quarto dia. Quando Jesus vai chegando na aldeia, meu irmão, aquele alvoroço de pessoas, eles estavam pranteando, chorando, quando ouviu: oh, Jesus está chegando. Marta, meu irmão, saiu desesperada, veio contra Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Olha o que ela disse para Jesus. Jesus falou: Marta, ele vai ressuscitar. Falou: ah, eu sei a doutrina diz que um dia, olha, Marta acreditava nessa doutrina da ressurreição dos mortos. Jesus disse: Marta, você não está entendendo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Oh, glória! Eu sou Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, olha só, aquele quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu pergunto para você, como pode alguém que já morreu crer? Ele não está falando da morte de alguém que foi sepultado, está numa sepultura. Ele está falando de pessoas que estão caminhando pelas ruas, mas estão mortas. Estão vivas, mas estão mortas. Estão na dimensão da alma e do corpo. Olha só. Está entendendo? Está percebendo? Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Glória a Deus. Jesus disse, você está reclamando, a criança chorou, né? Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Vocês estão aí perturbados, né? É natural uma criança chorar, não é verdade? Quem é mãe aqui? Já teve filho, já teve filho, você sabe que é normal. Então não reclama não. É normal a criança chorar. Às vezes está com fome, um desconforto. É a linguagem, não sabe falar. Mamãe, estou com fome. Mamãe, fiz xixi. Mamãe, fiz... Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Amém. Somos eternos em Cristo Jesus. Amém. Agora, vou fechar. Último versículo, olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Filipenses 1:21. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Depois você lê esse capítulo. Paulo chega assim naquele no nível, e ele está entre a morte e a vida, ele já foi lá, Paulo foi arrebatado e esteve no terceiro céu, ele foi arrebatado, ele viu coisas e ouviu coisas, meu irmão, falou, não dá nem para falar para vocês, vocês não vão entender, não dá para falar para essas mentes naturais. Paulo viu e ouviu coisas de Jesus, e ele esteve no terceiro céu, ele falou, não dá para compartilhar com vocês, humanos, meros humanos, porque vocês não vão entender. Ele foi lá, ele sabe o que está dizendo. Ele está dizendo, olha, para mim, olha, o fim de tudo é o seguinte, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo teve a oportunidade de decidir e ficar ou vir. Sabe por que ele decidiu permanecer na terra por mais um tempo? Por causa de você, para trazer ensinamento, trazer luz a nós. Falou, olha, eu sei o que é estar lá, e eu podia permanecer lá, mas por causa de vocês, eu tenho uma obra para cumprir, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito ainda para mim aqui nessa terra. Se não tiver propósito nessa terra para viver, meu irmão, não vale a pena viver. Por que viver? Para que viver? Preste atenção nisso. Para que viver uma vida de pecado, de luxúria? Para que viver? Fora do propósito? Para que viver? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas porque Jesus vive, eu e você podemos crer no amanhã. Eu e você podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Vamos lá? Porque Ele vive. Hoje é o dia para você nascer de novo. O dia mais importante da sua vida pode ser hoje. Hoje pode ser o dia mais importante. Permaneça sentadinho aí, nós vamos louvar e dentro de alguns minutinhos a gente termina. Vamos lá?